Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com o professor Danilo Rodmer, da FAAC, né, da nossa Unesp de Bauru, que ele está com um livro novo, que é o Políticas de Gestão da Comunicação no Brasil Contemporâneo, que está saindo por essa coleção com o Selo Cultura Acadêmica, que é uma fusão, né, esse projeto conjunto entre a própria EG e a editora Unesp. Danilo, tudo bem? Prazer em estar falando com você novamente.
Tudo bem? Obrigado pela oportunidade.
Imagina. Professor Danilo, vamos falar um pouquinho desse livro em específico. Quer dizer, ele surge de que maneira dentro da tua trajetória? Né? Nós já falamos do teu livro que está saindo pela Unesp, né? Impresso, agora esse livro virtual. Qual o tipo de assunto, né, que você vai tratar agora nesse livro, o Políticas de Gestão?
Bom, este livro é uma organização, né? É uma coletânea com 9 trabalhos de professores de programas de pós-graduação das áreas de comunicação e ciências sociais, que procura fazer um enfrentamento de questões atuais relacionadas a políticas e gestão da comunicação no Brasil atual. Então, são diversos modos de tratar questões que hoje são importantes para a área, envolvendo políticas de comunicação, regulação de comunicação, maneira de se aperfeiçoar os meios de comunicação e outros temas.
Agora, uma questão que eu acho bem importante é essa da regulação, que é um tema que está bem na pauta, né? Pessoalmente, quer dizer, qual que é a tua percepção dessa questão hoje, nesse momento?
As coisas têm caminhado com rapidez no Brasil nos últimos 10 anos, no sentido de haver uma pressão por regulação nas comunicações, através da decisão pública, através do governo, de políticas públicas de regulação. Alguns dos capítulos do livro vão ao encontro dessa questão, propondo formas de, como as rádios comunitárias, por exemplo, podem atingir melhor o seu objetivo de estimular a sociabilidade entre os bairros. A temática do livro também passa pela regulação da comunicação, no sentido de a radiodifusão atender melhor os direitos à informação das pessoas em geral. De maneira que haveria no Brasil atual uma direção bastante clara, apontada por estudos, de que há mudanças em curso ou deverá haver mudanças num prazo de médio ou curto, no sentido de tornar os meios mais responsáveis diante das demandas que as democracias contemporâneas têm colocado para eles, em direção ao atendimento do direito à informação.
No caso específico das rádios comunitárias, até que você citou, né, que aparece também no livro, qual é a situação delas hoje e o que que você vislumbra um pouco em termos de futuro? Como que está essa discussão?
Há algumas rádios comunitárias que já têm procurado audiência pela própria internet, mas de uma certa forma as tecnologias resolveram parte do problema. Mas ainda assim as rádios lutam por bandas no espectro eletromagnético, que em geral tem sido loteado com base em interesses de exploração comercial por pequenas rádios que muitas vezes atendem a interesses de igrejas, de políticos, de setores específicos, que não são exatamente aqueles que, segundo a economia política da comunicação democrática, deveriam ser atendidos. Então, muitas vezes, em detrimento da comunicação local, se tem o privilégio de interesses particulares na comunicação. Então, as rádios comunitárias estão numa situação ainda ruim, em que elas precisam lutar por espaço. Mas, novamente, nesse sentido, há expectativas de que haja mudanças no médio prazo para que pequenas rádios tenham um espaço, né, no espectro eletromagnético, AM, FM, e possam transmitir programação de interesse comunitário.
Você tem uma visão otimista disso em termos de futuro? Você acha que está caminhando para uma solução melhor da presente? Ou você acha que é difícil essa regulação?
Me parece que os estudos são, de uma certa forma, convergentes em reconhecer que, pelo menos, a temática da regulação de comunicação ganhou muito mais espaço no debate público no Brasil, porque, até por conta da pressão de movimentos organizados da sociedade e também pela expansão da temática entre os estudos acadêmicos, nós temos hoje uma questão que é difícil de negar, que é a necessidade de regulação, a necessidade de aperfeiçoamento da comunicação para o atendimento do direito à informação e não apenas o atendimento de interesses específicos, em geral comerciais. Então, eu, particularmente, sou otimista, mas eu tenho um otimismo que é digamos, respaldado por estudos que são mais ou menos consensuais em apontar que nós estamos num caminho de mudança. Embora, é claro, a passos lentos e com, em média, 50 anos de atraso em relação aos avanços conquistados na mesma área, por exemplo, em países da Europa Ocidental, que já então, a partir da Segunda Guerra Mundial, conseguiram preservar a exploração dos meios audiovisuais, eletrônicos, né, que exploram concessões públicas, para o atendimento do interesse público.
Você acha que um dos maiores desafios justamente é chegar nesse patamar de alguma maneira? Embora hoje com novas tecnologias, como você já colocou, mas é um desafio ainda a gente conseguir essa regulação, nesse caminho, por exemplo, que alguns países da Europa já têm?
Sim, os países da Europa Ocidental, em especial Inglaterra, França e Alemanha, também continuam como exemplos a serem seguidos para nós, mesmo no cenário da digitalização das transmissões que nós já temos no Brasil. E nós, sim, perseguimos muitas das conquistas já atingidas lá. É verdade que no Brasil há uma certa resistência, principalmente no Congresso Nacional, em considerar a Europa como um exemplo para o Brasil. Porque muitos vão dizer que o Brasil tem outra história, outros desafios, é um outro país, uma outra cultura e etc. Sim, isso é verdade, mas de qualquer maneira, nós, em geral, né, nos estudos acadêmicos, vamos indicar que as democracias têm características em comum. E a função que as democracias contemporâneas atribuem aos meios de comunicação é bem específica e é uma função compartilhada por todas as democracias. Então, o que eu quero dizer é que, assim como os países da Europa Ocidental são democracias, eles têm lições que podem ser aproveitadas por nós, com adaptações, com aperfeiçoamentos, é claro. Mas sim, eles continuam exemplos, porque assim como eles, nós também somos democracias que enfrentamos problemas parecidos, e nesse sentido é comum às democracias essa função de atribuir à mídia um papel de preservação do interesse público, um papel de independência, de credibilidade, de orientação pública, de controle público, né, que não significa censura, é claro, mas sim uma fiscalização, digamos assim, que a própria sociedade exerce para que os meios cumpram essa função democrática.
Esse diálogo censura-controle, você acha que é uma questão totalmente resolvida ou ainda a gente tem muito a discutir e avançar nessa questão específica?
Essa é uma questão bastante controversa que ainda tem muito a amadurecer no Brasil, sem dúvida. Porque, de fato, o debate na Europa talvez esteja muito mais resolvido, porque já tem 90 anos de história. Este aqui é um debate que ganhou a esfera, vamos dizer, das discussões públicas há 30 anos, principalmente após a redemocratização, né, e finalmente após a nova Constituição Federal de 1988. Enfim, nós estamos nesse ponto, entre 50 e 70 anos atrás, na discussão, portanto, essa é uma questão que ainda precisa ser resolvida. E, em linhas gerais, as guias para resolução da controvérsia são também claras. Em geral, nós vamos dizer, entre os estudos acadêmicos, que a censura é algo exercido à força por pessoas específicas, dentro das redações, dos veículos de comunicação, sob responsabilidade de governos autoritários. E é uma censura não reconhecida como pública e democrática, exercida de maneira impositiva. Essa é a censura. De uma outra forma bastante diferente, é tido o controle democrático, porque esse sim passa por instâncias transparentes e constituídas de maneira igualmente democrática para exercer a função de regulação. De maneira que é bastante comum a presença nos países da Europa Ocidental e também na América Latina, inclusive, os chamados órgãos reguladores da comunicação, que exercem essa função de controle democrático, à luz de princípios democraticamente constituídos, de órgãos representativos, transparentes, que exercem a sua função com responsabilidade e de maneira exatamente representativa, não é? Representando os interesses sociais, de entidades, setores. E, nesse sentido, o controle democrático é algo bastante diferente. E vale enfatizar isso, inclusive, que a presença dos órgãos reguladores de comunicação não se dá apenas na Europa Ocidental, mas com frequência também na América Latina. E o Brasil Nesse ponto, é um país que se distingue dos outros porque não possui efetivamente um órgão regulador das comunicações com as funções usualmente possuídas pelos seus congêneres em outros países do mundo todo.
Na organização desse livro, a escolha dos assuntos, qual é que foi um pouquinho o teu critério? Como é que foi esse andamento, esse contato que você teve?
Bem, além desse aspecto da regulação dos meios de comunicação, envolvendo televisão, rádio, há uma frente do livro muito importante que é a da comunicação pública pela internet, que envolve aspectos da comunicação política, em torno, primeiro, de eleições. Então, o livro traz artigos que abordam a contribuição que as novas tecnologias de informação e comunicação têm trazido para o aprofundamento da democracia nos períodos eleitorais. E, em segundo, a contribuição do livro avança no sentido de mostrar como a comunicação pública pela internet pode tornar as democracias mais responsivas ou mais eficazes no atendimento dos desejos das pessoas em geral, porque a internet pode servir à comunicação através de consultas públicas online ou virtuais, né, ou com a oferta de informação sobre políticas públicas que permitam às pessoas em geral ter uma ideia melhor do que é a atuação do governo, dos governos.
Então, na verdade, essas forças elas estão caminhando de maneira concomitante, né? Vamos dizer assim, né?
Sim. Ao passo que a internet tem servido para a difusão crescente de mais informação sobre os candidatos, as propostas em disputa nas eleições, também tem servido para o aprofundamento da comunicação, que nesse caso é a provisão, não é a oferta de informação sobre políticas públicas. Então, o livro tem dois artigos que vão procurar caracterizar a contribuição que a internet tem dado para o alargamento democrático, no sentido de haver uma presença maior de informações, uma disponibilidade maior de informações para fundamentar as opiniões das pessoas em geral sobre as políticas, sobre a atuação dos governos, como os governos podem ser avaliados em relação ao seu desempenho em políticas específicas, porque essa, de fato, é uma área que tem registrado um notável crescimento em todo o mundo, né? Quer dizer, então, hoje, se a gente quer saber em que medida o seu prefeito, o seu governador tem feito ou não o que deveria, a internet pode ser uma aliada importante nesse processo, trazendo informação consistente, né, para a gente avaliar o desempenho de governos. E, nesse sentido, há muito a ser estudado ainda, e o livro traz pequenas contribuições que vão esclarecer qual é a contribuição que as tecnologias têm dado para o aprofundamento da democracia.
Na verdade, tem dois fatores aí que esses textos tratam. Tem a questão da transparência, como você comentou, e tem a questão também do combate à corrupção. São dois elementos que cada vez mais caminham juntos, né? E a informação, claro, né, que é a área do jornalismo, é intermediando isso. Você tem um pouco essa visão também?
É, sim, com certeza a informação nesse caso é uma aliada ao combate à corrupção, porque os cidadãos teriam, em tese, mais força de fiscalização com mais informação. E um dos critérios de avaliação da eficiência de políticas públicas é, claro, a, vamos dizer, correção com que os investimentos são realizados em determinadas frentes para se obter um resultado. Então, quando há corrupção, o recurso, é claro, é desviado e os resultados não são atingidos. É preciso haver, de uma certa forma, um disfarce, uma máscara, para esconder resultados que não tenham sido atingidos em função de desvio de recursos. Nesse sentido, a informação disponível na internet pode, sim, claro, ser uma aliada à corrupção, porque indica em que medida um governo cumpriu ou não aquilo que tinha indicado como objetivos e metas, né?
Dos temas que aparecem no livro que nós estamos conversando agora, qual que você acha que é o maior desafio, Danilo, nesse momento, assim, para a sociedade brasileira como um todo?
Bom, de forma geral, o livro Políticas de Gestão da Comunicação no Brasil Contemporâneo vai indicar que os desafios são, digamos, em três direções. Primeiro, nós temos uma responsabilização crescente dos governos pela oferta de informações na internet. Então, em geral, os públicos tendem a exigir cada vez mais ter informação disponível na internet. Em segundo, me parece que os eleitores também querem saber mais sobre seus candidatos. E como mais pessoas cada vez mais têm acesso à internet, é natural que se procure informação sobre os candidatos na internet. Então, há uma tendência clara, e nesse ponto não só no Brasil, mas em todo o mundo, de melhoria nos sites de campanha. Os sites de, os páginas de campanha eleitoral tendem a se tornar mais ricas, mais complexas, mais informativas, tendem a fundamentar uma escolha, um voto melhor, e assim por diante. E uma terceira e última frente de desafios está ligada aí a, justamente à questão da regulação das comunicações que exploram concessões públicas, né? Falamos principalmente de rádio e TV, não de impresso. E nesse caso, as mudanças, como a gente comentou, são mais lentas, mas elas já se anunciam, de maneira que não seria excessivamente otimista esperar que, dentro de um cenário, digamos, de 15 ou 20 anos, o Brasil tenha a atuação de um órgão regulador de comunicação com certas funções que já vêm sendo exercidas em outros países da Europa e mesmo da América Latina há 50 ou 60 anos.
Danilo, se alguém estiver nos ouvindo e quiser entrar em contato com você para continuar, né, discutindo essas questões e desse livro que agora vai, a partir do mês que vem, vai ficar disponível na internet para download gratuito, você podia deixar algum e-mail seu institucional? Fica à vontade.
Sim, meu e-mail é danilo@faac, que é a sigla da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, .unesp.br.
Perfeito. Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso programa com Danilo Roth, que é organizador de políticas e gestão da comunicação no Brasil contemporâneo, que está saindo com esse selo da cultura acadêmica, que é essa parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp. Professor Danilo, obrigado pela conversa, um grande abraço e parabéns, né, por mais esse trabalho, tá bom?
Claro, obrigado.
Um abraço.
Outro, tchau, tchau.